principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite e seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online, de onde falamos ao vivo nesse momento. Aumenta aqui o meu volume um pouquinho do microfone. A partir de agora, vamos tratar, né, das últimas notícias, os acontecimentos. Pode baixar um BG também um pouquinho para informar você sobre aquilo que tem acontecido, que é destaque nos últimos dias. Hoje o programa com muita informação, com muito conteúdo. Nesse primeiro momento, a gente já traz a informação em relação ao estado de saúde do Fernando Aragão, do ex-vereador de Santa Cruz de Capibaribe, pré-candidato a prefeito nas eleições deste ano. Fernando Aragão, que é ex-vereador no município, passou por alterações no seu quadro clínico nas últimas horas e precisou ser entubado. Fernando está internado na unidade de terapia intensiva, a UTI, do Hospital da Unimed em Caruaru. O procedimento é necessário para correção dos níveis de oxigenação no sangue. A hipoxia é uma das complicações causadas pela Covid-19. Fernando Aragão foi diagnosticado com o novo coronavírus no último dia 20 de julho. Ele tem 69 anos, é diabético e hipertenso. Essa informação foi divulgada agora há pouco, a questão de minutos, no meu blog, certo? Sobre essa complicação, né, essa alteração no estado clínico do Fernando Aragão, que vinha tendo melhoras nos últimos dias. Eu entrei em contato, inclusive, alguns minutos com o filho de Fernando Aragão, o Fábio, e conversei com ele, certo? O Fernando teve melhoras nos últimos dias, mas pelo fato de que a baixa oxigenação no sangue, ela não foi vencida pelo tratamento até então, que estava sendo feito na unidade de terapia intensiva, foi necessário o procedimento de intubação. Para intubação, é necessário o coma induzido. Então, fica aí numa situação de internação muito semelhante, inclusive àquela do prefeito de Brejo da Madre de Deus, Hilário. Claro que a gente fica na torcida, né? Essas são as últimas informações. Comigo, para comentar esse e outros assuntos, está hoje Ralf Lagos e Luciano Bezerra. Boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite.
Tá ok.
Boa noite, Ney. Boa noite, Ralf. Boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Turitama FM e pelas plataformas digitais.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ney. Boa noite a todos os nossos ouvintes e todos que nos assistem através das plataformas digitais.
A gente começa, né, nesse primeiro momento trazendo essa informação. Passamos, inclusive, alguns dias aqui sem atualização em relação ao procedimento médico, né, ao tratamento, à internação do Fernando Aragão, porque não havia alterações significantes, né? Ele estava, nos últimos dias, numa situação muito estável, certo? Muda a alteração da internação agora com essa questão agora da intubação, que era algo que todos, enfim, não queríamos, né, que ocorresse. Mas o que importa é que ele está em tratamento, né? Isso é isso que a gente... Isso aí fica a nossa torcida.
Bernardo Ney, nós ficamos, evidente, apreensivo com a situação. Como você falou, nós comentávamos aqui nos últimos programas a situação do senhor Fernando, né? E esperávamos, inclusive, cada vez mais um quadro de melhora. Infelizmente, essa notícia de que o Fernando Aragão, ele foi entubado. E nos resta, nesse momento, as nossas orações, né? A própria Bíblia diz que as orações podem muito em seus efeitos, e cabe a nós, nesse momento, nos unirmos em oração para que o seu Fernando possa sair logo, logo dessa situação.
Verdade, Luciano. É um momento que nós todos ficamos apreensivos, né, pela situação que a gente não esperava. Esperava que o quadro realmente fosse melhora, mas, infelizmente, o Fernando precisou ser entubado, né? E agora a gente vai continuar orando. É continuar orando que Fernando, o mais breve possível, se Deus quiser, vai estar de volta ao convívio nosso e dos seus familiares, às suas atividades normais. Deus não perde o controle da situação. Deus está no controle da situação. O nosso dever é orar e entregar nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pode fazer muito e ele fará para o Fernando, eu creio. Eu tenho certeza que em breve, assim como nós ficamos tão alegres com a volta do nosso querido Hilário, ficaremos também, comemoraremos muito a volta do nosso querido amigo Fernando Aragão.
Ok, vou chamar um intervalo rápido, só 30 segundos, e a gente tem outra informação aqui, certo? Dessa vez relacionada à política aqui da nossa região. Em alguns instantes, depois do intervalo, eu volto com essa informação.
Olha, cada coisa que fazemos em nossa vida tem que ter amor. E é por amor a vocês que a Clínica Santa Ana retomou o funcionamento normal. A clínica está funcionando das 7 às 18 horas, de segunda a sexta, e aos sábados das 7 até às 11 horas nas três unidades, somente, claro, com horário marcado e tomando todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19. Você pode agendar o seu atendimento pelos contatos de WhatsApp. Se você é de Santa Cruz, agende pelo 98782-1712 ou pelo 98980-2201. Já se você deseja marcar seu atendimento em Jataúba, entre em contato com 98203-6829. Está na tela para você. Lembrando que os pacientes deverão estar de máscara e, claro, evitar levar acompanhantes. Continue fazendo sua parte, se proteja, que logo, logo tudo passará e iremos recomeçar juntos. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
Muito bem, de volta então, falei que tinha uma informação aqui relacionada à política da região e tenho, certo? A gente traz essa informação agora em primeira mão, entra o retorno aqui no estúdio um pouquinho, tá certo? Para a gente poder ouvir. Eu vou trazer agora a participação do prefeito de Taquaritinga do Norte, Lero, porque acabou de terminar uma reunião que definiu o quadro do grupo para essas eleições 2020. Lero, boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite aos amigos que estão aí no estudo. Boa noite ao nosso querido povo da Guaritinga. E boa noite a todos que nos escutam nesse momento, né, através do seu programa que tem essa grande audiência.
Havia um impasse, Lero, para que a chapa que vai disputar essas eleições fosse fechada, né? Isso aí todo mundo sabe, em decorrência aí da possibilidade, né, uma certa inconsistência nos posicionamentos do ex-prefeito Lero. E aí havia do ex-prefeito Evilásio. E aí haveria incerteza em relação à chapa sendo formada com a participação de Gena. Como é que ficou essa decisão agora?
Olha, Ney, graças a Deus, hoje à tarde, o grupo setor, né, mandar entre as lideranças do partido, né, ex-prefeito Evilásio, ex-prefeito Zeca, o presidente do PDT, Ronaldo Veiga, o filho de Evilásio também, Évito, e nosso vice-prefeito Gênero, onde a gente chegamos e conversamos e amadurecemos realmente a ideia que o nosso grupo político, em vez de estarmos com picuinha, devemos mostrar o trabalho que fizemos com o Taquaritinga e que já estamos fazendo. E que com fé em Deus vamos continuar fazendo. Então foi realmente, devido a essa reunião, onde a gente conversamos com o ex-prefeito Evilásio, né, mostramos a importância de Evilásio para Taquaritinga, para o grupo político, mostrando o tamanho de sua liderança e ele também reconhecendo o trabalho que o prefeito Lero vem fazendo junto com o Gena, não teve problema e assim hoje a gente podemos anunciar para todos o nosso taquaritinguense que é a chapa do Grupo Calabar, do grupo que realmente mais trabalhou, que está trabalhando por Taquaritinga, está fechada. Vamos para a reeleição, nossa reeleição com o prefeito Lero, com o vice-prefeito Gena, com o apoio de nossos vereadores, nossos secretários, das lideranças, dos pré-candidatos a vereadores, dos partidos que dão sustentação à nossa pré-campanha, o PSB, que tem um candidato a prefeito, o PSDB, quem indica o candidato a vice, e o PDT, que realmente é do presidente Ronaldo Veiga, que é também da sustentação. Então, assim, nós vamos realmente começar nossa reunião. Já estou sentado aqui com um grupo de amigos que realmente são felizes. Estou aqui sentado com o nosso pré-candidato Zé Maia, esse jovem que tem história na política da Taquaritinga, história do nosso grupo. Estou aqui com o nosso amigo Paulo Legão, nosso Gilson, vereador Giovanni, Nandal, Júnior, Vinícius, muito vivo. É muitos amigos. O grupo está feliz, todos estão nos parabenizando e dizendo ao povo da Taquaritinga. Enquanto a oposição fica dizendo que nosso grupo briga, não, nosso grupo se senta, conversa e realmente, como cidadãos, como pessoas adultas, nós tomamos a decisão. E hoje, o nosso grupo político tomou a decisão que apoia a reeleição de Lero e Gena e vamos com fé em Deus, conseguir mais uma vitória.
Lero, só para deixar clara a questão, prego batido e ponta virada, né? Estava o Evilásio na reunião, está participando aí com você, o ex-prefeito Zeca, todo esse grupo realmente estava presente aí, e alguma aresta que se tinha até então foi apagada.
Esse nosso grupo político, Ney, é bom que fique bem claro, não se tem confusão, não se tem aresta, tem discussão. Discussão a da gente respeita o tamanho da liderança de Evilásio, o tamanho da liderança de Lulu, o tamanho da liderança de Zeca, de Gena, da minha e de todos os nossos vereadores, tamanho do Ronaldo Veiga, hoje como presidente de um partido, e de todos que eram bem da Taquaritinga. Então, existia uma discussão, existia uma pré-campanha, onde realmente o grupo apoiaria minha reeleição, e também existia uma pré-campanha para discutir quem era o vice, se era o Evilásio, se era a Gena. Mas nós, graças a Deus, vem se repetindo, como se repetiu com Zeca e Lulu, que tiveram o direito à reeleição, como Lero e Evilásio, que teve o direito à reeleição, então hoje também foi sentado, colocado na mesa, e também tem o direito hoje para uma reeleição entre Lero e Gena, que vão para a reeleição com o grupo unido e mostrando o que o povo quer realmente ver. Trabalho que fizemos à frente da Taquaritinga, que estamos fazendo, e assumindo compromisso, que vamos continuar trabalhando com a Taquaritinga.
Ok, Lero, muito obrigado pela participação. Para a gente encerrar, deixa eu te dar a oportunidade para falar sobre uma questão. Nas redes sociais circularam fotos de uma aglomeração de pessoas em que você estava, inclusive publicada no meu blog hoje, numa contramão em relação às recomendações sanitárias diante da pandemia. O que é que você tem a dizer em relação a essa imagem e essa reunião que você participou? Reunião não, na verdade era uma espécie de almoço, né, ali, não sei.
Olha, é só, na realidade, ali foi o aniversário de um amigo nosso, um irmão, posso dizer, nosso amigo Badinho, aqui. Eu passei a tarde em Caruaru, então, médico, minha esposa, fazer exame de vista, e recebi um convite para que realmente fosse lá, que era o aniversário dele. Eu não imaginei o tamanho da festa, mas por amizade que Batinho tem, por o carinho que ele tem, que o próximo, por o respeito que ele tem, muitos amigos foram lá realmente parabenizar. Eu conheço a minha virtude, também reconheço meus erros, só tenho que me desculpar com a sociedade, porque realmente participei do evento, mas não assim querendo ser melhor que ninguém. Nós temos nossos decretos, a sociedade tem respeitado, nós temos conscientizado a sociedade que o momento é de realmente respeitar os decretos e a gente cuidar das nossas famílias. Não posso aqui ser hipócrita, dizer que não participei, cheguei lá, mas fui dar um abraço no amigo Badinho. Cheguei lá, encontrei muitos amigos, e devido a nós termos pessoas públicas, assim que cheguei, vi a manifestação dos amigos, daqueles que realmente têm um carinho por o prefeito Lero, que tem um carinho por o amigo Padinho, e todos que estavam lá presentes. Então é o momento de eu reconhecer meu erro e pedir desculpa para a sociedade, porque realmente eu acredito, não, eu tenho certeza, que foi um momento infeliz de eu estar realmente naquela aglomeração. Mas a vida continua, peço a Deus sabedoria para que isso não se repita. E vamos a luta foi o que aconteceu, amigo.
Ok, prefeito Lero, muito obrigado pela participação.
Obrigado, sucesso para você, obrigado pelo espaço e dizer ao povo Taquaritinga, estamos juntos, unidos e o trabalho continua, é trabalho em todo lugar. Um abraço para vocês todos.
Ok, tivemos então a participação do prefeito de Taquaritinga, Lero, né, trazendo aí os dois assuntos. Primeiro, essa divulgação em primeira mão desse fechamento do quadro político lá. E aí também o pedido de desculpas agora do prefeito em relação às imagens que circularam, né, ao evento que ele participou com a aglomeração de pessoas. Vamos tratar mais sobre esses assuntos daqui a pouco, né, na sequência, vou chamar o intervalo agora. E ainda nesse programa, vamos estar ao vivo com o opositor, Jânio Arruda. Estará conosco via Skype participando desse programa daqui a pouquinho. Intervalo, a gente volta rapidinho.
Dia dos Pais, o Boticário Santa Cruz, que tem as melhores opções para você presentear o seu pai. Lindos presentes com até 20% de desconto, como esses kits que eu tô por aqui. O presente Day Blend de R$120,80 por R$99,90. Kit May de R$120,80 por apenas R$91,90. O presente Zaad, que também está na promoção, por apenas R$79,90. Aí o kit Woman in Black, que está com aquele preço super especial de R$134,90. De R$150,80 por R$134,90. E aí vem aquela opção maravilhosa de você presentear o seu pai no conforto do seu lar. Então fale com a gente pelo nosso WhatsApp 81 994 23 11 53. Feliz Dia de Todos os Pais, o Boticário Santa Cruz do Capibaribe. Presente é o Boticário.
Muito bem, de volta então, trazendo aqui uma análise rápida. Deixa eu fazer o seguinte, Elivaldo, coloca para mim, por favor, aqui no ponto, a aglomeração, certo, dos prefeitos, dos políticos, e a gente traz os dois assuntos, já que eu fiz isso também quando entrevistei agora o prefeito Lero, certo? Então, só para trazer aqui, é do TP, Elivaldo, aqui o texto da informação, enquanto a gente tem as imagens também dessas aglomerações. Isso, mas aí eu preciso da informação para as pessoas entenderem o que é que está acontecendo lá. É, essa aí, eu acredito que foi em Toritama, não é isso? Deixa eu trazer aqui. Olha, apesar das recomendações e decretos contrários, as aglomerações políticos da região mostram esquecimento sobre o momento da pandemia e realizam reuniões com mais de 10 pessoas. Neste final de semana, um vídeo, né, compartilhado nas redes sociais gerou revolta de alguns populares após o prefeito de Taquaritinga do Norte, o Ivanildo Lero, ser flagrado em meio a um aglomerado de pessoas. Na noite da segunda-feira, dia 3, foi a vez do presidente da Câmara de Vereadores de Toritama e pré-candidato a prefeito José Arimateia, do PSD, que também causou aglomeração no bairro Fazenda Velha, descumprindo o decreto municipal e estadual. Os vídeos que circulam nas redes sociais apontam que Arimateia pedindo apoio a correligionários. Inclusive, me parece, acho que não está aqui no texto, eu vou trazer daqui a pouco, que o Arimateia também se posicionou já em relação a esse assunto, certo? Trazendo os dois assuntos agora para vocês. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas já que eu misturei no começo, vai ter que vir misturado agora. A decisão lá em Taquaritinga do Norte e essas aglomerações aí causadas pelos políticos, que eu acho que a gente vai ter muita incidência como essa a partir de agora.
Ney, quanto ao fato da aglomeração, a gente não poderia ter um posicionamento diferente do que teve com outros personagens políticos. Há algumas semanas nós comentávamos aqui uma postura do vereador Carlinhos e do vereador Joab e nós reprovamos essa postura. Não deve ser um tratamento diferente também para os personagens da cidade de Taquaritinga e de Toritama que promoveram essas aglomerações. É evidente que o Lero reconheceu agora há pouco, pediu desculpas à população, mas nós não podemos dizer que essa é uma atitude reprovável. No que diz respeito à decisão da chapa do Lero na cidade de Taquaritinga do Norte, ficou claro, Ralf, que não foi uma pesquisa que definiu e, como o Lero bem falou, foi o diálogo. Nas falas do prefeito Lero, ele destaca que ouviu o tamanho da liderança de cada um e aí destacou o Evilásio, destacou o Zeca, destacou o próprio Gena. Resta saber se a pauta que acabou decidindo essa chapa foi o tamanho da liderança de cada um.
Na entrevista que o Lero acabou de dar para o Ney Lima, ele demonstra duas das suas melhores habilidades. A primeira é o homem público que reconhece quando erra. Ele fez isso novamente agora. Lógico que comum com o Luciano Bezerra que a atitude é reprovável de aglomerar ou de fazer aglomerar pessoas, mas o prefeito reconhece, e aí, Luciano, se o cara pediu desculpa, não tem nem mais o que comentar. Né? O prefeito reconhece e pede desculpas. A outra grande habilidade do Lero é justamente a capacidade de ser sereno na hora de que a panela de pressão está chiando. O ex-prefeito Evilásio tinha aumentado o tom, inclusive na sexta-feira em uma rádio local lá em Taquaritinga do Norte, tinha batido, inclusive, em alguns correligionários. O prefeito Lero, de uma maneira pacífica, de uma maneira calma, consegue contornar a situação e fazer com que o PSDB, me desculpa, indique o Gena Lins de novo para concorrer às eleições de 2020. Ele é habilidoso, por certos momentos alguns correligionários do Lero se irritam um pouquinho com essa calma, serenidade que ele tem de tratar algumas questões internas dentro do grupo, mas a parte daqueles dois episódios da presidência da Câmara, ele tem se dado bem, Luciano. Apesar de que o episódio da presidência da Câmara, ele perde a Câmara, a presidência duas vezes, mas o Heraldo de Pedra Preta, que é uma peça importante numa eleição acirrada, continuou fazendo parte do palanque do prefeito Lero. Então, as percas que teve, ele minimizou com estancamento. E o Heraldo de Pedra Preta, que tem uma grande afinidade com o também pré-candidato a prefeito e presidente da Câmara, professor Jurandir, acabou ficando no grupo do prefeito Lero. Então, fica assim, as desculpas do Lero, né, e a habilidade dele. As duas das suas habilidades que ele tem foram realmente colocadas à baila agora há pouco na entrevista com o Ney Lima.
Completando aqui a questão da aglomeração, voltando para outro assunto, após a repercussão nas redes sociais, a Arimateia, de Turitama, divulgou uma nota de esclarecimento em que afirma que segue todas as recomendações, cuidados e higienização, além de, abre aspas, orientar a população da importância do uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social para evitar a contaminação do coronavírus, e que durante a visita ao bairro Fazenda Velha, seguiu todas as medidas preventivas, né? Mas não é isso que a imagem mostra, né? A imagem mostra uma aglomeração imensa lá, nesse evento que o Arimateia estava. De acordo com o blog, aí vindo para Taquaritinga, de acordo com o blog, com o portal PE+, o promotor doutor Hugo Eugênio informou que solicitará ou que fará a instauração de procedimentos devidos para que podem ocasionar irresponsabilidade civil e criminal dos envolvidos e organizadores aí no ato em que estava presente o prefeito Lero, certo? Esses foram os desdobramentos aí. Acho que não tem muito o que comentar, não, né? É uma questão muito clara.
Só uma questão na nota do presidente da Câmara de Taquaritinga, de Toritama, né? Que é o seguinte: ou está errado e pede desculpa, ou não pode fazer meia-culpa, né? Aglomerar e dizer que tomou todas as medidas possíveis, a própria aglomeração não é uma medida recomendada num momento como esse. Então, ou está errado e pede desculpa.
As imagens que nós temos aí, está todo mundo sem máscara e tal, enfim, isso é fato.
E o próprio fato de estar com muita gente no meio da rua e tal.
Isso, mais de 10 pessoas que é um contraponto aí, né? Contradiz o decreto dos próprios municípios e do Estado, né? O decreto do Estado que trata sobre isso. Intervalo rapidinho e a gente volta.
Atenção, clientes Mercadão Supermercados. Olha, neste período, você pode contar conosco. A maior variedade de itens de higiene, limpeza, mercearia e tudo que a sua casa precisa. E o melhor de tudo, com aquele precinho que você já conhece. Faça suas compras no Mercadão, mas claro, sem deixar de lado os cuidados necessários. Então vai aí, ó. Evite as compras em grupo. Escolha um membro da casa que não esteja nos grupos de risco e deixe ele responsável por esta parte. É o Mercadão e você, juntos na luta contra o coronavírus.
Trazer uma notícia triste, né? Uma notícia muito séria. Na tarde de hoje, o empresário de transportes Ivan Arthur da Silva, de 61 anos, morreu vítima de um atropelamento próximo à ponte do Arapuá, na PE-160, em Santa Cruz. Ele guiava uma moto bis e acabou sendo atropelado por um caminhão-pipa. Ivan também já presidiu Ipiranga na década de 90. Atualmente, ele estava residindo na vila de Poço Fundo, zona rural do município de Santa Cruz. O repórter Ademilton Silva conversou com o agente de trânsito Mendes, que falou sobre esse acidente. Acompanhe.
Exatamente. O acidente aconteceu na rodovia PA-160 entre Santa Cruz Caparibe e o distrito de Poço Fundo. Um caminhão pipa de cor branca acabou colidindo com uma motocicleta Honda Beach de cor vermelha, deixando aí o condutor da motocicleta sendo a vítima fatal desse acidente. Ele foi identificado por Ivan Arthur da Silva e, para maiores informações, a gente conversa com o agente de trânsito Mendes e ele traz detalhes para a gente o que foi colhido até o momento, Mendes, aqui no local.
Positivo. A gente estava fazendo rondas na cidade, né? Fazendo ação coibindo pessoas de estacionar, local proibido, fazendo uma parte educativa, quando a gente recebeu a informação que havia um acidente aqui com vítima fatal. Se deslocamos aqui para o local e constatamos de fato que foi ocorrido. Segundo informações colhidas pelo condutor do veículo do caminhão, o condutor da Bis foi ultrapassar dois veículos. Na ultrapassagem, ele não viu o buraco, quando passou perdeu o controle, bateu em outro veículo, aí no que bateu retornou novamente para a via contrária, chocando-se com um caminhão de cor branca.
Infelizmente ele faleceu aqui no local e praticamente o corpo dele ficou dilacerado aí pela pancada.
Foi, infelizmente, por o caminhão ser um veículo de grande porte e ele também da Bis vir em sentido contrário e por ser moto, né? Geralmente a pessoa fica desprotegida, não resistiu e faleceu no local.
Olha, o repórter Ademilton Silva ele conversou também com o senhor Maná, do sítio Poço da Lama, que era amigo. Naná, que era amigo da vítima fatal. Ele aproveitou para desabafar sobre a situação precária da PS-160. A gente vê nas imagens, viu nas imagens, inclusive, os buracos, e não resta dúvida, não precisa de perícia para isso. Foram esses buracos que, infelizmente, causaram mais um acidente, mais esse acidente, com mais a perca de uma vida. Acompanhe agora na matéria.
Nesse momento, a gente vai conversar também com o Naná do Poço da Lama, ele que esteve poucos minutos antes de acontecer esse trágico acidente com o Ivan, ele que esteve lá no Poço da Lama conversando com o Ivan. Naná, o que foi que ele chegou ali repassar hoje?
Ele passou lá em casa, ele estava pronto para trabalhar amanhã. Aí ele passou lá e disse, eu vou em Santa Cruz, pegar a van lá e o reboque para a gente carregar uma areia para trabalhar amanhã. No caso de 20 minutos eu soube da notícia. Daí eu vim aqui, daí eu fui lá debaixo do carro d'água e vi logo a placa da motinha dele, 2196. Aí eu gelei, eu disse, pelo amor de Deus.
Quando o senhor viu a placa da moto, já confirmou que era ele?
Confirmei que eu era acostumado a andar na motinha, né? Agora tudo isso por responsabilidade dos governos, que não tem compromisso com a sociedade, né? Governo e poder público, e deputado e deputada, achem quem quiser, mas é o desabafo, né, Demito? Que do jeito que foi ele hoje, amanhã pode ser eu, pode ser você.
Inclusive, Naná, aqui a gente observa que esse trecho já teve um bocado de acidente com vítima fatal.
Perfeitamente. Já morreu dois aqui, morreu dois ali mais em cima. Tudo por imprudência de buraco. E a gente, o poder público não dá fé num negócio desse para catucar no governo para recapear essa porcaria, né?
Inclusive, próximo onde o Ivan caiu, tem dois buracos, vamos chamar de cratera, já que é um buraco bem grande, né?
É dois buracos, se deitar um cabo magno dentro, ninguém vê do outro lado, né? Isso é uma porca vergonha.
O que chama...
Bom, a matéria completa e a cobertura completa sobre esse acidente nós vamos ter logo mais no programa Rota da Notícia, que será apresentado nesse estúdio. Então você acessa aí o Santa Cruz Online a partir das 8h10 e já vamos ter, né, essa cobertura completa, inclusive com mais informações em relação a essa fatalidade. Fatalidade que tornou-se fatalidade, infelizmente, devido à inoperância dos governos numa situação... Eu sempre lembro de Ralph quando a gente fala em coisas antigas, em problemas de décadas, né? Esse é mais um, infelizmente.
Anei, eu acho que a indignação é um misto, sabe, de indignação com tristeza, com um sentimento de impotência. E você vê que uma cidade como Santa Cruz... E essa PS-160 que liga a Jataúba, ela desde o seu nascedor, né, ela uma estrada sem acostamento, Luciano, já prejudica em muito e agora parecendo uma tábua de pirulito. As pessoas estão revoltadas porque não é a primeira vez. E sabe o que é que me preocupa, Luciano, para ouvir você falar? É porque a partir de amanhã o nome do nosso querido Ivan continua ser um número, mais uma pessoa que morreu e cai no esquecimento e fica para a família a dor e a ausência de Ivan. Então, infelizmente, são essas questões precisavam ter sido vistas muito antes de muitas outras pessoas terem morrido. Então, são aqueles velhos problemas que, como bem disse Ney, a gente nunca cansa de debater, porque eles nunca somem de nossas vistas, Luciano.
Não poderia ser outra, senão uma fala de indignação, Ralph, de nós estarmos acompanhando vidas e mais vidas serem perdidas em situações como essas, de estradas esburacadas, situações que foi apresentada aqui nesse programa, foi cobrado também aqui nesse programa, de que tomasse providência para que vidas não se perdessem, como foi a do Ivan, que acabou, por uma fatalidade, por uma irresponsabilidade do poder público, perdendo a sua vida. Espero que as autoridades elas possam estar atentas a isso e fazer os esforços necessários, porque hoje foi uma pessoa, mais uma pessoa em uma pista esburacada, mas outras situações também estão expostas às quais as pessoas estão tendo as suas vidas em risco, como é o caso, Ralph, e aqui eu faço questão de destacar, porque é uma inércia do governo do estado, que é o caso da ponte, por exemplo. Então são tragédias anunciadas que infelizmente a gente não vê as soluções.
Se você se destaca, sair de Santa Cruz e for até Jataúba, passando para o Poço Fundo, você vai perceber que a tragédia anunciada de hoje, ela pode acontecer uma todos os dias. Infelizmente.
Muito bem. Ok, pronto. Agora sim, vamos chamar um intervalo rapidinho e na volta a gente faz o contato, a conexão com Jane Arruda, Itaquaritinga do Norte, que será nosso entrevistado, né? Nosso bate-papo de hoje.
Atenção você que é confeccionista no Polo de Confecções de Pernambuco e precisou adaptar a sua produção para a confecção de máscaras. Conheça o site Bom Pra Mim, Bom Pra Você, o projeto que visa aproximar as confecções de máscaras de potenciais compradores em várias partes do país. Entre no site e procure pela parte onde está escrito Sou Confeccionista. Nela você tem a opção de cadastrar sua empresa e demonstrar o seu produto. O projeto Bom Pra Mim, Bom Pra Você foi criado com o intuito de estimular a venda e o consumo de máscaras de proteção no atual momento. Você não paga nada para se cadastrar. 10% de tudo que é vendido através do projeto é convertido em doações para famílias carentes em parceria com a Fundação Terra. Desenvolva modelos de máscaras criativas e faça parte desse projeto. Acesse o site bompramimbompravocê.com.br e cadastre-se agora mesmo.
Muito bem, voltamos então. Tudo certinho com o Jane Arruda? Ainda não? Então adianta a pauta aqui, Elivaldo, por favor, sobre as informações que a gente tem em relação à retomada das feiras, né? A possibilidade de retomada das feiras. Hoje, inclusive, houve reunião aqui no município tratando sobre esse tema, né? E aí está se vislumbrando essa possibilidade para a próxima semana. Isso não está definido. Acredito que na coletiva que vamos ter quinta-feira do governo do estado, esse anúncio vai ser feito, se abre ou não, tá certo? Na tarde de hoje, a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe realizou mais um balanço semanal de enfrentamento à Covid-19. O encontro contou com as presenças do prefeito, Edson Vieira, do secretário de Defesa Social, Tenente Sena, de Mobilidade Urbana, Sandro Nunes, de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Isaac Aragão, e da Secretaria de Saúde, Pauliana Siqueira. O Tenente Coronel Sena falou sobre o planejamento da pasta em relação a possíveis reaberturas do Moda Center e do calçadão Miguel Arraes. Já o secretário Isaac Aragão falou que já estão sendo tomadas as medidas necessárias para cumprir os protocolos caso haja esse retorno das atividades econômicas e completou que haverá uma higienização no calçadão ainda esta semana. Vale destacar que o retorno das feiras no Polo de Confecções depende do governo do estado, né? Mas já foi tratado aí da preparação. O Polo de Confecções como num todo se prepara, né? Isso aí é o que nós vimos, inclusive, em relação à coletiva de imprensa de Caruaru. Enfim, Toritama já tem os seus preparativos.
Eu acho que chegou a hora, como nós comentávamos essa semana, do governo do estado entender que funcionar da forma que está funcionando corre mais o risco do contágio e de disseminação da doença. abrir os polos de formas organizadas e trabalhando, Ralf, os protocolos de higienização, é preciso que esses protocolos eles sejam divulgados, com certeza fará a organização daquilo que nós estamos vendo o dia a dia. O que não dá é para a gente fingir que o Estado impediu as feiras e as feiras estarem acontecendo de forma desorganizada. Eu digo fingir que o Estado impediu as feiras, porque, na verdade, as feiras estão acontecendo e não estão acontecendo como deveriam acontecer, que era nos seus polos e cumprindo protocolos de segurança.
As feiras estão acontecendo, Luciano, de forma desorganizada, às margens da onde poderiam está acontecendo de forma organizada, né? Então, você usou um start aí bem bacana. Chegou a hora do Estado entender que é preciso que a gente reabra o polo de confecção, lógico, de uma maneira ordenada, lógico, com todos os padrões sanitários necessários, porque a gente precisa realmente organizar o que está desorganizado nas ruas. Não é nenhuma questão de reabrir, é uma questão de organizar o que está funcionando de uma maneira desorganizada nas ruas. É muito importante que a população compreenda que agora é uma mão dupla que nós iremos traçar a partir desse momento. O poder público, lógico, está fazendo sua parte com as suas ausências e aí com as críticas devidas a gente tem feito, a população também, mas o poder público tem feito sua parte. Inclusive o prefeito anunciou com o secretário Isaac que vai fazer uma série de medidas lá no calçadão Miguel Arraes também. O Moda Center está tomando uma série de medidas e é preciso que nós, como população, tenhamos a consciência de que depende agora de uma junção de forças para que nós possamos abrir e o Moda Center e o Parque de Feira de Toritama e o Parque 18 de Maio continuarem abertos. Vai ser uma experiência traumática, Luciano, se a gente abrir e precisar fechar novamente. Então não depende só do poder público. Depende do poder público e depende também de nós. Cada cidadão, com a sua iniciativa de se cuidar e cuidar dos outros, nós vamos ter muito em breve Moda Center, Feira de Toritama, Parque 18 de Maio aberto, e aí teremos a oportunidade de mostrar que a gente está preparado para viver com esse novo normal, que é a palavra do momento, meu amigo Luciano Bezerra.
Verdade, Ralf, e por isso eu acho que há necessidade de que o Estado ele agilize, porque como o Ney bem colocou, embora não confirmado, mas a possibilidade que seja na próxima semana. E não basta simplesmente a abertura também. É preciso, como você bem falou, é uma via de mão dupla, que as pessoas elas possam cumprir os protocolos. E para que elas possam cumprir os protocolos, é preciso que esses protocolos sejam divulgados, que com certeza serão protocolos semelhantes àqueles que nós temos no comércio em geral, da obrigatoriedade do uso de máscara, da obrigatoriedade da higienização das mãos com álcool em gel, da obrigatoriedade de ter o poder público, quando a gente fala em relação, por exemplo, ao calçadão, de instalar pias para que as pessoas possam higienizar, né? E o cuidado, porque quando a gente cita, Ralf, a questão do uso do álcool, nós estamos falando de um espaço isso, onde tem um material altamente inflamável, verdade, que é o tecido. E por isso que é importante que esses protocolos eles sejam divulgados com a máxima antecedência para que as pessoas elas possam se preparar e voltar à atividade de forma segura.
Seguiu o exemplo, né, Luciano, das igrejas, né? Que estão trabalhando, vivenciando seus momentos de culto e cumprindo todos os protocolos.
Muito bem, vamos então a Taquaritinga do Norte conversar com o Jânio Arruda a partir de agora. Jânio, boa noite. Está me ouvindo direitinho?
Boa noite, Ney, boa noite, Luciano, boa noite, Ralf, boa noite a todos que nos assistem através da página Luz Online. Prazer em participar deste conceituado programa com grandes personagens como vocês que estão aí.
Jânio, deixa eu começar com a seguinte questão. Nós tivemos agora há pouco a participação do prefeito Lero confirmando a formação da chapa, certo? Agora realmente batido o martelo. Você vai ter aí um adversário unificado no seu grupo, certo? Com os ex-prefeitos lhe apoiando e com o Gena na vice, certo? Esse quadro anunciado agora está definido. O que é que isso muda aí na corrida eleitoral, nas suas pretensões, no enfrentamento que você vai ter pela frente?
Ney, muda nada com relação a gente, porque o que aconteceu é aquilo que já é esperado, é o mesmo modus operandi que o grupo que está no poder vem fazendo há algum tempo, e cria um teatro, brigam de mentirinha e depois se juntam. Esse modus operandi vem sendo feito a cada eleição, e para a gente não muda nada, até porque o cronograma nosso ele já está definido já há algum tempo, e a gente já desde março que a gente já tem oficialmente definida os pré-candidatos, a prefeito e Batata a vice, e a gente vem fazendo o nosso trabalho independente dessa questão dos adversários, porque nós não podemos escolher, nem devemos escolher e nem vamos escalar os nossos adversários, né? Então, o que vier, quem está dentro de um processo político como este que acontece em Taquaritinga, tem que estar firme, tem que estar absolutamente consciente do que vai enfrentar, e a gente está devidamente preparado para enfrentar qualquer situação que porventura pudesse vir, mas essa é a normalidade para o grupo que está no poder, e a gente não tem surpresa nenhuma com relação a essa questão.
Ex-prefeito Jânio Luciano Bezerra, boa noite, prazer tê-lo aqui em nosso programa.
Luciano, Jânio, prazer.
Jânio, você vem com vem numa pré-campanha e deve apresentar na campanha uma experiência de alguns anos como gestor do município de Taquaritinga, enfrentando o atual prefeito também, que vem com uma certa experiência. E é comum nós termos nas campanhas alguns temas chaves que se disputa, que se apresenta para o eleitor, seja temas como renovação, seja temas como anticorrupção. Qual vai ser a pauta nesse contexto que o Jânio levará para a cidade de Taquaritinga?
Primeiro que a nossa pauta é colocar Taquaritinga novamente como uma liderança na região, Taquaritinga com liderança. O nosso município, ao longo de quase 20 anos que esse pessoal está à frente do poder público aqui, só regrediu. Taquaritinga perde hoje em quase todos os itens para todos os municípios aqui da região. E o que é que nós pretendemos e o que é que o povo de Taquaritinga quer? E é por isso que nós somos candidatos. O povo de Taquaritinga quer uma Taquaritinga que tenha turismo, uma Taquaritinga voltada para o futuro, que a saúde do município de Taquaritinga seja recuperada e restabelecida. Taquaritinga já foi top de linha em saúde na região e hoje não passa de assistência de saúde em Taquaritinga, não passa de o doente pegar uma ambulância e ir para outro município, inclusive para municípios vizinhos, como Santa Cruz mesmo, Toritama, Vertentes. Enfim, a gente, Taquaritinga tem o café que precisa ser explorado dentro dessa questão real do produtor, do cafeicultor, de créditos para a agricultura, créditos para a pecuária do município. É um município com 485 quilômetros quadrados, um município grande, um município de uma diversidade climática fenomenal. Nós temos um clima excepcional em Taquaritinga, o clima frio, que ontem chegou a dar 13 graus novamente aqui, cedo da noite ainda. Nós temos o clima diferenciado em Mateus Vieira, no Juá, onde o plantio de hortaliças, ele é grande e é uma coisa que a gente precisa incentivar, e é sobre isso que a gente vai para a rua. Estamos nessa pré-campanha já fazendo isso, mostrando, ouvindo a população e mostrando aquilo que a gente pode fazer. Nessa área do turismo, a gente quer e vai desenvolver Taquaritinga turisticamente de forma que a gente possa juntar a cultura que nós temos no nosso município e mostrar para o Brasil inteiro. Taquaritinga tem realmente grandes... Nós realizamos grandes eventos e hoje esses eventos não existem mais. O turismo em Taquaritinga regrediu quase a estaca zero e a gente precisa dar uma nova dinâmica a isso. É um projeto novo, um plano de governo novo para 10, 20, 30, 40, 50 anos na frente. É isso que a gente precisa fazer, é o diferencial do nosso grupo para o outro grupo. É o grupo, nós temos um grupo que trata Taquaritinga como uma coisa séria e uma coisa realmente, governar Taquaritinga é uma coisa séria e é uma coisa que a gente precisa colocar, voltar a fazer com que Taquaritinga seja líder, que Taquaritinga tenha liderança na região e no estado de Pernambuco. E nós vamos fazer isso com a determinação que nós temos, com a experiência que nós temos, e vamos, quando chegar a campanha, para a rua, discutir com a população esses temas. Estamos construindo um plano de governo voltado para o futuro, e nós vamos operacionalizar isso juntamente com todos aqueles que estão imbuídos desse grande propósito de fazer Taquaritinga voltar a crescer.
Jânio Arruda, Ralph Lagos, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Jânio, a minha pergunta é uma pergunta que eu, inclusive, tive a oportunidade de, alguns dias atrás, fazer ao prefeito Lero. Numa eleição que o panorama que se tem, pelo menos o rescaldo da eleição de presidente, traz um eleitorado que pensa e tenta olhar para frente. É como fazer com que a população enxergue que você é o que o senhor é, uma pessoa que pode tirar a Taquaritinga dos problemas que o senhor mesmo coloca, que ela está, se o senhor entre 4 ou 5 vezes, me corrija, foi prefeito de Taquaritinga. Como a população não acreditar que os problemas que Taquaritinga passa hoje se devem também às 4 ou 5 gestões que o Jânio Arruda teve?
Ralf, meu boa noite a você, meu abraço. Veja só, primeiro eu fui prefeito em 3 vezes. Fui prefeito em 3 oportunidades. As 2 primeiras gestões de 4 anos e uma gestão de 1 ano e meio, quando o ex-prefeito Zeca foi cassado em todas as instâncias do Brasil, né? E aí nós pegamos um grande abacaxi na prefeitura, mas desenrolamos e resolvemos esse abacaxi. O fato é o seguinte, é que as pessoas, inclusive, comentam muito o período que nós fomos prefeito, o que foi feito. Por exemplo, eu fui prefeito, a saúde do município de Taquaritinga funcionava e era top de linha. Eu fui prefeito, Taquaritinga ficou conhecida no Brasil inteiro pelo turismo através do voo livre e através do circuito do frio, eventos que nós criamos aqui em Taquaritinga. E aí há essa esperança também, mas eu e o nosso grupo político e a grande maioria da população está voltada para o futuro, porque o que foi feito, foi feito, o que foi plantado, foi plantado. E esse pessoal que está à frente de Taquaritinga acabou com os eventos, acabou com o turismo, e isso acabou também com as vagas de emprego, acabou com a geração de renda do município, porque o turismo é uma efervescente situação que traz o emprego, traz a geração de renda, e a gente só tem a crescer trabalhando nesse sentido. Hoje a gente vem com outra roupagem, com outra coisa. Eu sou, em modéstia à parte, o político mais atualizado de Taquaritinga do Norte. Eu estudo isso todos os dias, trabalho todo dia com isso. E também o que aconteceu foi que a colocação de pessoas, no caso do prefeito atual, da iniciativa privada, com um discurso que ia resolver os problemas do município de Taquaritinga, como resolvia os problemas de sua empresa, não deu certo. É tanto que o prefeito de Taquaritinga hoje é conhecido como o pior prefeito da história de Taquaritinga do Norte. A gestão é péssima e o prefeito vive subordinado a uma casta que tem dentro da prefeitura, que é essa casta que brigou e se juntou hoje de novo. Para mim, surpresa nenhuma nisso. Mas você veja o seguinte, não é só isso. A gente vê as questões, o prefeito fez um pedido de desculpas hoje, agora há pouco, aí eu estava aqui já pronto, aqui assistindo, ele fez uma desculpa, mas na realidade Mentiu mais uma vez. Não se tratava de aniversário, era a inauguração de um bar de um correligionário dele. A festa foi dele, patrocinada por ele. Isso não foi a primeira vez que aconteceu. Isso chamou a atenção porque foi dentro de Pão de Açúcar, mas o prefeito, a semana passada, fez a mesma coisa no posto de gasolina lá da entrada de Gravatá do Ibiapina, fez a mesma coisa lá em Lagoa do Jucá, a sexta de 30 dias atrás, inclusive foi denunciado na época ao promotor de justiça. Então essa bagunça, essa molecagem que vem sendo feita na administração de Taquaritinga, patrocinado pelo atual prefeito e pelos dois ex-prefeitos que são secretários municipais e que mantêm essas secretarias, isso abusou o povo já, não, já cansou de sair. Você veja que tem um assessor do gabinete do vice-prefeito na Argentina, recebendo da prefeitura. O povo de Taquaritinga cansou disso e eles não se alertaram que hoje a gente tem as redes sociais, tem uma imprensa que é séria, a imprensa cada vez vai ficar mais séria, porque a imprensa também é fiscalizada. Se alguém da imprensa mentir, inventar, tem como ser desmascarado isso. Então a gente vive outro momento. E nós, o que nós pensamos, o nosso grupo político... E aí, eu só para acrescentar, para fechar isso aí, eu fui ordenador de despesa em 14 oportunidades. 10 pela Prefeitura de Taquaritinga, 4 pelo Governo do Estado. Todas as minhas contas foram aprovadas. As contas dos prefeitos de lá... O Evilásio tem 4 contas rejeitadas já e 2 por vir. E o atual prefeito, a primeira conta dele, apreciada pelo Tribunal de Contas, já foi rejeitada. Então, nós vamos ter uma eleição também em Taquaritinga, onde nós vamos ter os fichas limpa contra os fichas suja.
Jânio, eu te interrompi um pouquinho, porque nosso tempo é bastante curto. Não. Só para você ter uma ideia, a gente só tem 5 minutos de entrevista agora. Porque realmente esse programa ele é muito compacto, certo? Mas a minha pergunta é a seguinte: na sua primeira abordagem agora há pouco, quando eu perguntei sobre esse cenário que se formou aí da chapa do seu adversário, você disse que o modus operandi dele é o mesmo, que você já viu esse filme e tal, que isso já aconteceu. A minha pergunta é a seguinte: há 4 anos atrás o modus operandi era o mesmo também, certo? E havia uma situação, inclusive, de indefinição ali, diante da possibilidade de candidatura de Lero. Se voltar 8 anos atrás, 12 anos atrás, muito provavelmente o modus operandi era o mesmo. No entanto, o senhor perdeu todas essas eleições. O que é que vai fazer com que o senhor acredite que agora vai ser diferente?
Na verdade, é o seguinte: hoje nós temos outros instrumentos, né? O instrumento, como eu falei, o instrumento das redes sociais, as eleições serão diferenciadas e o povo hoje participa diretamente, né? O povo sabe o que quer. O povo hoje sabe separar o joio do trigo. A questão do modus operandi, quando eu me relaciono com isso, é o tamanho do curral eleitoral que foi criado na Prefeitura de Taquaritinga com o objetivo único de permanecer no poder.
E, ao permanecer no poder, significa dizer que aquela casta, aquela meia dúzia, continua do mesmo jeito que está, sem que o povo de Taquaritinga receba os serviços públicos e as políticas públicas que são necessárias para o desenvolvimento do município. Está bem claro hoje, eu ando todos os dias, a gente escuta o povo, seja o povo de Pão de Açúcar, seja o povo de Gravatá do Ibiapina, seja da zona rural, em qualquer ponto da zona rural, e há uma esperança muito grande que Taquaritinga volte a crescer. E essa esperança, ela está exatamente ligada a nós, ao nosso grupo. E o grupo que está no poder não traz mais nenhuma esperança de desenvolvimento para Taquaritinga, porque Taquaritinga só atrasou nesse período. E o que é que acontece? Nós vamos, como eu disse, para uma eleição onde nós temos 2 escolas: a escola dos fichas limpa, a escola dos fichas suja, a escola dos que trabalham e que podem trabalhar muito mais, que somos nós. Você veja que a essa altura do campeonato, na administração de Lero, quem mais trouxe recursos do governo federal em emendas para Taquaritinga foi o nosso deputado federal, André de Paula, que trouxe várias, inclusive tem obras ainda para ser construídas com os recursos oriundos da oposição. Jânio. Então, nós não somos uma oposição de brincadeira. A gente está trabalhando o tempo todo para desenvolver Taquaritinga. E quando chegar no poder, a partir do próximo ano, se Deus quiser e assim for permitido, aí a gente vai ter muito mais força para construir, para fazer, Jânio, e para realizar os sonhos da população de Taquaritinga do Norte.
A gente está encerrando o tempo aqui, certo? Uma última pergunta do Ralf, eu vou te dar um minuto para responder. Depois nós vamos marcar outros momentos ainda com sua participação aqui.
Jânio Arruda, você faz severas críticas ao grupo de oposição, inclusive trata do modus operandi. Mas foi buscar para ser vice um componente da oposição, inclusive foi vereador duas vezes, foi o maior fiador, se não um dos maiores fiadores da pré-campanha do Lero há 4 anos atrás e coordenador político de Lero na prefeitura. Não é antagônico, não, essa questão, Jânio?
Não, em absoluto, porque ele rompeu com tudo isso, exatamente pelo que eu disse. Porque ele não aguentava mais estar num canto onde só meia dúzia de pessoas mandava e o povo de Taquaritinga cada vez relegado a um quinto, sexto plano. Batata rompeu com tudo isso e veio, porque Batata pensa como a gente pensa também. Não é obrigado que as pessoas sejam do mesmo partido, mas os eleitores e no grupo que está no poder, tem pessoas que têm o propósito de desenvolver Taquaritinga também. E nós estamos de braços abertos para receber também essas pessoas. Nós recebemos Batata, recebemos Luquinha da Saúde, recebemos Ronaldo César, Israel das Placas, Nelinaldo da Ambulância, Amauri de Mino, Amauri Soares, Kiko, André Barbosa, e tantas outras pessoas que já vieram, e eu falei daí tem 6 que foram candidatos na ala do prefeito, mas que não concordava mais com esse tipo de politicagem, e que não se pode considerar política, é um tipo de politicagem que vinha sendo feito em Taquaritinga. Romperam com isso, se juntaram a nós para reconstruir, refazer e levar Taquaritinga ao rumo do progresso, ao futuro. Batata foi meu companheiro na Câmara de Vereadores e em muitas oportunidades ele discordava do prefeito Jânio. que era na época do partido dele. Então, isso nós desde o período que Jânio. Nós estávamos na Câmara, que a gente viveu essa situação. Então, eu acredito que essas pessoas que vieram, Jânio, vieram porque tem um motivo justo e querem nos ajudar a construir uma nova Taquaritinga.
Infelizmente, nosso tempo é muito curto, certo? A gente vai ter que chamar a Voz do Brasil agora. Te agradeço muito pela participação e vamos ter outros momentos para tratar muito ainda sobre essa eleição 2020. Muito obrigado, Jânio.
Nem eu que agradeço. Agradeço a Ralf, agradeço a Luciano. Um abraço grande para todos e para todos que nos assistiram. Muito obrigado mesmo.
Conversamos então com Jânio Arruda, pré-candidato a prefeito em Taquaritinga do Norte. E vamos ter, claro, sim, muitos outros debates ainda, assuntos ao entorno das eleições de 2020. Luciano, Ralf, até amanhã.
Até amanhã, Ralf, até amanhã, Ney, e a todos que nos acompanham.
Boa noite.
A você que está sempre conosco, nosso muito obrigado. Voltaremos amanhã às 19 horas.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.